Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Letra de Médico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. Os intestinos são órgãos que fazem parte do sistema digestivo, nós sabemos, né? E é onde os alimentos são digeridos e os nutrientes são absorvidos. Aquela parte que não é aproveitada é eliminada na forma de fezes. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio comum e desconfortável, mas não é perigoso. Ela afeta os padrões de defecação e pode causar dores abdominais esparsas em qualquer região do abdômen. A movimentação do intestino pode ficar mais intensa, causando diarreias, ou mais lenta, causando constipação. Os sintomas podem ser desencadeados por alimentos, por alguns alimentos consumidos e, algumas vezes, pelas emoções. Tem medicamentos apropriados para o tratamento e, muitas vezes, nós temos que fazer adequação alimentar, né? A gente não sabe de verdade o que causa a síndrome do intestino irritável, né? A impressão é que as pessoas que são portadoras dessa síndrome têm um sistema digestivo sensível. Os resultados dos exames nessas pessoas não demonstram nenhum problema particular, nenhuma alteração particular, nada que realmente caracterize, né? Mas alguns dos alimentos consumidos e os hábitos alimentares podem realmente desencadear ou agravar os sintomas, como, por exemplo, refeições gordurosas, incluindo aí os alimentos fritos. Alimentos que têm difícil digestão, como trigo, laticínios, feijão, chocolate, adoçantes artificiais, alguns tipos de fruta, como por exemplo damascos, e alguns tipos de verduras, como por exemplo aspargos ou brócolis. Outra coisa que também pode causar problemas para a pessoa portadora dessa síndrome é quando come muito, quando faz refeições muito grandes, ou quando come muito rapidamente. Ou ainda, quando espera um longo tempo para comer, quando fica um período de jejum muito longo, também pode causar problemas. Outros fatores que podem desencadear os sintomas são as emoções, como estresse, ansiedade, depressão e medo, alguns medicamentos e a aplicação de hormônios. Algumas vezes a pessoa não apresenta os sintomas após um fator desencadeador, que normalmente os precipitaria. Os sintomas costumam aparecer sem um fator desencadeador conhecido. É uma incógnita, na verdade, né? Os sintomas aparecem e desaparecem. Às vezes a pessoa se sente bem, às vezes ela tem sintomas. Os sintomas costumam incluir uma dor leve e contínua, como cólica, em alguma região do abdômen, né? Na parte inferior, na parte superior, na parte média. Às vezes ela vai embora sozinha, ou então ela vai embora após a defecação. A sensação de que o abdômen está distendido ou inchado é uma outra característica dessa síndrome, assim como a alternância entre constipação, ressecamento e diarreia, né? As alterações das texturas das fezes fazem com que elas fiquem duras, empelotadas, se a pessoa tem constipação, ou moles e líquidas, se ela tem diarreia, também são umas características. Assim como a gente perceber a presença de muco nas fezes, né? Uma substância pegajosa. E ainda uma sensação de que as fezes ainda continuam no organismo mesmo após a defecação. Parece que tem alguma coisa ainda para ser eliminada. Não existe um exame para detectar a síndrome do intestino irritável. O diagnóstico é feito com base nos sintomas, nas queixas, nas observações. Contudo, os médicos costumam fazer exames para ter certeza de que os sintomas da pessoa não estão sendo causados por outros problemas mais sérios, né? Fazer uma colonoscopia e etc, né? O tratamento é diferente de pessoa para pessoa. Se determinados alimentos parecem causar os sintomas, é possível que o médico recomende à pessoa que modifique a sua dieta. Se a pessoa tiver diarreia ou constipação, ela deve comer alimentos com baixo teor de gordura. Se a pessoa tiver gases, ela deve evitar comer feijão e repolho, evidentemente, porque provocam mais gases. A pessoa deve limitar o consumo de adoçantes artificiais. particularmente aqueles que são encontrados em alguns alimentos, medicamentos e goma de mascar, como o sorbitol. A pessoa deve limitar a quantidade de frutose. O açúcar encontrado nas frutas e em algumas plantas consumidas podem provocar o surgimento da síndrome, das queixas da síndrome. Se a pessoa tiver constipação, deve comer mais fibra. A fibra pode ser encontrada em alimentos ou na forma de pó, que pode ser misturado com água, né? O médico também pode recomendar que a pessoa coma devagar, mastigue bem os alimentos, faça refeições menores, com maior frequência, né? E que tome medicamentos específicos para tratar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Basicamente é isso, é uma coisa bem simples, evidentemente que há muito mais detalhes sobre isso, né? Mas não é voltado para as pessoas de forma geral, ele é mais voltado para o médico, né? E a gente para por aqui, encerramos por aqui. Agradeço a atenção de vocês nesse episódio. Se tiverem alguma dúvida, manda para a gente conversa, ok? Muito obrigado!